falando um pouco agora da volta aos trabalhos do Senado, nós já falamos aqui das questões relativas ao federalismo, mas nós temos orçamento, temos várias comissões aí funcionando, como a Comissão do Código de Defesa do Consumidor, a Comissão do Novo Código Penal. Há bastante trabalho nesses praticamente 2 meses aí, até o recesso de final de ano.
Sem dúvida alguma, o Congresso deve retomar os trabalhos e terá aí algum estoque de material para trabalhar, né? Especificamente aqui no Senado, nós temos essas duas comissões especiais, as comissões de código. O Senado já há uns 2 anos vem trabalhando os grandes códigos nacionais, né? Já apreciou a nova proposta dos códigos de processo civil e penal, está apreciando agora o Código Penal, o Código de Defesa do Consumidor também já é objeto de uma comissão especial de senadores, há uma comissão de juristas discutindo o Código Eleitoral, foi instituída uma outra comissão para discutir a Lei de Execuções Penais, enfim, nós temos aí uma revisão desses grandes códigos por parte do Senado Federal. E é uma atividade extremamente intensa, né? Normalmente são projetos muito grandes, projetos complexos e que geram uma grande discussão, não apenas aqui, como na sociedade civil, né? Tanto na fase inicial, que é a fase em que especialistas, né, juristas debatem o problema, como na fase seguinte, quando a matéria tramita formalmente dentro do Senado Federal. O orçamento, que é a matéria aí ordinária que todos os anos o Congresso tem que votar, como regra esse finalzinho da sessão legislativa acaba sendo dedicado ao orçamento, né? Então a partir aí do mês de dezembro, né? A sessão dura até o dia 22 de dezembro, esses últimos dias acabam sendo dedicados aí ao orçamento. E o Congresso também tem um grande número de medidas provisórias para votar. É normal que o presidente da República baixe em períodos eleitorais um número maior de medidas provisórias, né? O Congresso normalmente está num processo de recesso branco para permitir que os parlamentares trabalhem nas campanhas eleitorais e isso permite, fazendo com que o presidente da República, para aprovar algumas matérias, baixe medidas provisórias, né? Nós temos hoje, se não me engano, 11 ou 12 medidas provisórias tramitando no Congresso Nacional. E é um fato curioso, né? Nenhuma delas está tramitando nem na Câmara, nem no Senado, né? Todas estão tramitando na comissão mista, né? Que é uma novidade a partir de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu que a fase da comissão mista era obrigatória antes do exame por cada um dos plenários das casas, né? Então, hoje nós não temos nenhuma medida provisória em nenhum dos plenários, nem da Câmara ou do Senado. Então, essa deve ser uma matéria que também o Congresso Nacional vai ter que se debruçar nesse final de ano, uma vez que as medidas provisórias têm prazo, né? E caso não sejam votadas, elas perdem a eficácia. Ou seja, há um material significativo para votação dessas matérias, né? Questões políticas estarão aí sempre presentes, né? Se fala em reforma ministerial com o resultado das eleições, nós temos aí encerrada a eleição municipal, se intensificam as negociações aí já para a eleição de 2014. Enfim, teremos aí certamente um retorno com uma série de atividades para serem desenvolvidas aí por cada uma das casas do Congresso Nacional nesses pouco menos de 2 meses, na verdade, para o fim da sessão, né? A sessão acaba no dia 22, formalmente, mas esses últimos dias acabam sendo dedicados exclusivamente para orçamento. Nós podemos dizer aí que temos um mês e meio de atividade normal do Congresso Nacional antes do recesso.
E no meio disso tudo aí também tem a definição da quanto tempo vai ser prorrogada a CPI do Cachoeira, né?
É, temos a CPI do Cachoeira, que houve a discussão sobre a prorrogação, não foi definida, ficou para depois do recesso parlamentar, né, que deve agora haver essa definição. E nessa semana é provável que o Congresso vá, que o Senado especificamente, vá votar a indicação também do novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Né, o ministro Teori Zavascki, que já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, só aguarda a designação, a sua votação no plenário, e quase imediatamente nós teremos aí uma nova vaga no Supremo Tribunal Federal. Né, o atual presidente da corte, o ministro Carlos Aires, completa 70 anos no próximo dia 18, né, e também terá que se aposentar. A presidente deve indicar aí um sucessor ainda esse ano, não há um prazo formal para isso, mas é possível que ainda esse ano o Senado vá debater a indicação de mais um ministro do Supremo Tribunal Federal.
Muito bem, e a eleição em São Paulo, com 94% já dos votos apurados, está matematicamente definida. Fernando Haddad, com 55,94%, é o novo prefeito da capital paulista. Da cidade de São Paulo, José Serra ficou com 44,06%. Gilberto Garzoni se configura, então, aí se consolida matematicamente a principal disputa, né, dessa eleição, principalmente desse segundo turno, a vitória do Partido dos Trabalhadores retomando a capital paulista depois do mandato da ex-prefeita, da senadora licenciada, atual ministra da Cultura, Marta Suplicy. Depois de 8 anos, o PT retomando a prefeitura da capital de São Paulo, né? Depois de, na verdade, ficou até 2004, depois de 2 mandatos exatamente. Longe da prefeitura, o PT retoma o cargo na capital de São Paulo.
Essa vitória, como a gente já tinha comentado, é uma vitória extremamente importante para o Partido dos Trabalhadores, né? Uma vitória não apenas política, pelo peso da cidade de São Paulo, pelo peso dos candidatos que disputavam a prefeitura de São Paulo, pela importância do orçamento da cidade de São Paulo, né? Que é o terceiro orçamento da República, enfim, não apenas pela importância política e econômica da cidade de São Paulo, mas pela importância simbólica do Partido dos Trabalhadores ter essa vitória na cidade de São Paulo, né? Vai refletir nas eleições de 2014, indiscutivelmente, os acordos para as eleições de 2014 vão certamente ter que considerar esse resultado, né? Não, claro que uma série de outros resultados aí são importantes para isso, né? Nós tivemos resultados importantes aí em Belo Horizonte, em Recife, Salvador, Fortaleza, Curitiba, mas o resultado de São Paulo tem um certo destaque pelo peso desse resultado por todos esses fatores, né? Então, nós temos aí o início das eleições de 2014, após a conclusão dessas eleições municipais, né? A intensificação dos debates em torno das próximas eleições e o resultado da eleição de São Paulo, com uma vitória indiscutivelmente importante e impressionante do candidato Fernando Haddad, né? Que começou lançado aí como uma aposta do presidente Lula lá atrás como um candidato praticamente desconhecido, né? um novato na política, chegando até essa vitória significativa na Prefeitura de São Paulo.